Você está ouvindo Sete Pontos.
Ogum, que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogum, a hora é essa, abre os meus caminhos, firme esse congá.
Voltando então, a gente estava aqui querendo continuar o ponto, né? E dando um salve aqui para Isabel Quimelli, da Rádio, proprietária e diretora da Rádio Cultura. É, um beijo, deixa eu mandar uns recados aqui. A Aline Maciel diz que está adorando o assunto de multiverso. Sim, a Aline Maciel tem a Umbanda, que é um centro universalista maravilhoso. Uma
ciência cósmica. Do Rivas, né? Deve ser a linha do pai Rivas. A Umbanda é do
isso.
Rivas Neto.
É maravilhoso.
O pai Fernando me colocou no telefone com essa gente toda. Eu ia visitar ele no domingo, de repente ligar. Então vou te apresentar o Saraceni.
Que
o Ronald
bem.
Aqui vai fazer meu site. No fim nem fui eu que fiz um. Eu toquei um tempo entre o Fernando Augusto, que fez o primeiro site do terreiro, hoje conselheiro do Tribunal de Contas. Ele fez o primeiro site do Pai Maneco.
Uhum.
Daí depois eu peguei por uns meses e aí passou para um pessoal mais que manjava mais de programação lá.
Né? Mas não era pra você fazer os sites, era para falar com o Saraceni, né, que eu sou ruim.
É, verdade.
Ai, pra, gente.
Para colocar de escudo, ó, vou lançar um site novo, bota o Ronald de escudo aí na frente.
Gente, um beijo pra Aline. Ela falou que o livro deve ser incrível, que vai ser difícil ler e acreditar que é ficção. Então, é isso mesmo. Normalmente é assim que funciona, né? Você vai ler e vai dizer, nossa, mas eu sonho, eu vou pra esse lugar. Eu já fui lá, eu conheço.
A gente não sabe se é a arte que imita a vida ou se é a vida que imita a arte.
Exatamente.
Né?
Principalmente quando a gente fala de livro que fala de espiritualidade, né? A gente sabe que é inspirado. Não é psicografado, mas é inspirado.
Acho que todos os autores são, né? De alguma forma.
Eu acho.
Eu acredito muito na coisa dos registros akáshicos. Que
exato.
O conhecimento todo, ele tá no ar, ele só tá... Perguntaram pro Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones, uma vez, da onde que ele tirava as músicas dele. Ele falou, eu acho elas atrás das cortinas.
Ah, que maravilha.
É, por aí, os registros akáshicos, é isso aí. Eles estão atrás da cortina do véu de Maia, da realidade. Essa realidade persistente que a gente vê, na verdade, pode ser que outra civilização de outro mundo venha para cá e veja a gente só como energia vibrando.
Uhum.
Né? Que a gente está acostumado a ver, saber isso é carne, isso é madeira.
Uhum.
Né? Mas, na verdade, a gente é energia vibrante.
Somos energias vibrantes.
Saravá Umbanda. Falar uma curiosidade sobre a Umbanda, né? Que quando eu trabalhei lá no Rio com a dona Vilmeia, lá na cabana do pai Antônio, lá em Cachoeira de Macacu.
Gente, você trabalhou com a dona Zilmeia.
Trabalhei quase três anos com ela. E fui em todos os trabalhos no Meyer, lá no. Na Praça Oberdan, perto da Praça Oberdan.
O início da Umbanda, né?
E lá em Boca do Mato, início da Umbanda. Aí ela foi parando com os trabalhos, tal, foi ficando velhinha. Leonardo, a Lígia sumiu daí, filha dela, que é muito minha amiga. Daí, enquanto o último trabalho que eu fui lá, o Carlão, marido da Lígia, ainda era encarnado, depois ele desencarnou. Aí hoje acho que é o Leonardo, neto da dona Zilmeia, que tá tocando lá. E o Leonardo, toda entrevista que ele dá, ele fala que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele tem uma ligação com a Astor Xerã.
Uhum.
E que é Umbanda, Na verdade, ela se pergunta para a pessoa, né, o que é Umbanda? É a manifestação de espírito para a caridade. É, mas na verdade a palavra diz que vem de Alabanda, que é do adâmico, que quer dizer Deus ao meu lado, Deus comigo. Deus andando junto comigo.
É. Então, para quem tá, é um umbandista e não ligou o nome à pessoa, Ashtacharan é um extraterrestre, né? Na verdade, não um extraterrestre, mas na verdade uma egrégora, se a gente colocar as palavras que a gente conhece toda, de seres super evoluídos que estão protegendo a Terra e, enfim, desses seres de outras orbes que têm um amor profundo por nós, pela Terra, pela humanidade, e que estão nos auxiliando nesse processo agora de transição planetária.
Exatamente.
Então, quem gosta, né, quem entende, quem acredita, quem conhece, eu, por exemplo,
nos seres extraterrestres. Vai lá no Google e pesquisa Ashtacharan.
É, e aí o Ashta é a mesma, o mesmo
caboclo das sete
encruzilhadas.
Que criou, que fundou a Umbanda no Brasil em 1908.
E vejam, ser extraterrestre que chegou ali naquela mesa mediúnica espírita, né, no centro espírita, é, kardecista não existe kardecista, mas só para te localizar, de Kardec, de Allan Kardec, que falou como um caboclo, como um índio, mas que a médium que enxergou falou que ele estava vestido como um monge, como um padre. Então, para vocês entenderem, a gente está falando de multiverso, a gente está falando de seres que são pura energia e que podem vestir a roupagem que quiserem.
Eu,
né,
vi o comandante Ashtar uma vez no centro espírita que eu trabalhei, no Lopes Quintas, no Rio. A presidente da mesa, até a curiosidade, era Dona Bozi, o nome dela. E o Caco, eu acho que ele é Bozina, o sobrenome dele, se não me engano. E a Dona Bozi, ela estava lá concentrada, incorporada, escrevendo alguma coisa, e atrás dela tinha esse ser de 2,5 metros de altura, parecia o vocalista do Led Zeppelin, com o cabelo dele longo assim, meio encaracolado, loiro, e com uma capa branca, uma roupa colada no corpo. É de um prateado cinza, assim. Enfim, um ser angelical, que parecia um anjo, mas para quem já tem um contato com ficção científica, você vê que aquilo ali é uma roupa espacial, que ele está usando para estar aqui num elemento que não é o dele. E ele estava atrás dela, de pé assim, sereno,
ai,
com uma cara alegre. E eu olhei para o lado e vi, olhei de novo. Foi os espíritos que eu vi até hoje mais claramente, foi do Ashtar e o seu caveirinha, que na Ilha do Mel. Uma vez eu estava dormindo e eu acordei, estava uma caveirinha assim, baixinha, pequena, do meu lado, assim, agachado, olhando para mim, e ele era pura luz. Mas uma luz que não machucava o olho, que você conseguia ver a luz. E aí eu não pude acreditar naquilo, eu fechei o olho, olhei de novo, aí eu só falei: seu caveirinha? Ele olhou para mim e fez assim,
fez um sim,
e daí não lembro se eu dormi de novo, desapareceu, mas eu sei que eu fechei o olho, abri várias vezes, ele tava lá, e não era um sonho, era de manhã bem cedinho, seu caveirinha. Se mostrando como uma caveirinha.
Como não, uma caveirinha mesmo.
Não como um diabinho, que nem muita gente vê ele. Ele não é um diabinho, ele é um anjinho, ele é um anjo, um anjinho. Uma lenda, seu caveirinha. Que falam seu caveirinha, porque aí é que tá, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele disse, né, quando se manifestou, que ele é dos irmãos o menor de todos, e é aquela coisa que você falou da física quântica, e também tem aquela história da Mata Hari, né, da como é que é aquela autora famosa, Agatha Christie, que ela diz que os menores, o Hercule Poirot, detetive que ela criou lá, dizia que os menores venenos estão
os maiores venenos, mais venenos fortes, os menores frascos.
Estão nos menores frascos. E daí a gente vai na coisa da alquimia, que a diferença entre o veneno e o remédio está na quantidade.
Exatamente.
Que você usa. E daí você chega, você pensa que tudo é medido em escala quântica. Em escala atômica, que todos esses venenos, todos esses produtos, tudo que a gente vê, tudo é formado por 118 elementos da tabela periódica, que formam tudo que a gente pode ver, que a gente só não pode ver a nós mesmos, né? Eu vejo você, Márcia, Márcia vê o Ronald, a gente vê o nosso técnico aqui,
o André.
Querido, o André. E, mas a gente não pode tirar o nosso olho da cara e olhar pra gente.
Uhum.
A gente pode se olhar no espelho, graças ao Oxum.
É, e graças ao Oxum. E a gente não tem noção de quantos seres não visíveis a gente convive, né? A gente tem a nossa volta, a gente convive. Eu acho que...
Eu vejo agora mesmo aqui nessa sala, tem vários deles irradiando a chama violeta, engraçado.
Ai, que bom! Ronald, você tem essa visão? Você vê os seres ou você...
Eu vejo, agora eu vi mesmo atrás de você um ser irradiando da chama violeta.
Gratidão.
Do teu lado esquerdo, direito. Do teu
direito.
Lado direito.
Que gratidão.
E eles estão por essa sala aqui, onde ele anda, fica um rastro dessa luz violeta.
Ai, que maravilha. Muito.
Acho que é o povo do Oriente, né?
Povo do Oriente?
Saravá, Ori.
Ori, Oriente. Força de Zambi chegou.
Lá no Oriente uma luz brilhou. E na Rádio Cultura tudo iluminou.
Saravá, salve. Que chegue aí então, né? As ondas do rádio, gente, são ondas, energia. Então, que essa energia da chama violeta aqui do povo do Oriente chegue até você.
A todos, exatamente. Axé, pessoal.
Axé. Chegue até você que está aí do outro lado também.
Tamo junto.
E como é que é essa sua... Você conseguiu, então... Eu estava falando aqui de uma amiga que viu seres de outras órbitas trabalhando na gira. E estou aqui com uma pessoa que viu. Então, né? Testemunha ocular. Como é que você trabalha daí com essa possibilidade de ver os seres?
Olha, eles se manifestam. Muitas vezes eu vejo almas que não são de desencarnados mesmo.
Uhum.
Mas eu já vi seres bem esquisitos, até elfa, assim, com olhinho vermelho, brilhando que nem uma lanterna,
que
cara
lindo.
Preta, espinhoso.
Eu
e ele estava
que...
dentro do bar.
Uhum.
E eu olhei pro bar e pensei, putz, quando a galera vem aí pra não ficar bebendo o dia inteiro, ele só olhou pra mim e fez assim. Mas eu olhei bem eu mesmo. E, mas não é uma coisa que não é premeditada, não é tipo agora eu vou ver, aparece. Tipo, agora eu já não tô mais... Eu percebo, sinto que nem você sente como médium.
Mas
eles
estão,
que nem na hora que você falou, eles estão por tudo, manifestou do teu lado esse ser violeta.
Que lindo.
E...
É que a gente que não vê, eu não tenho visão mediúnica nenhuma. Às vezes eu peço assim, gostaria de ver, daí me lembro sempre de uma amiga, que ela chegou pra Exu e ela falou, ah, meu pai, eu gostaria muito de ver e tal. Daí ele falou, tá bom, minha filha, mas deixa eu te avisar que quem vê o bom vê o ruim também. E aí ela falou, não quero mais, deixa assim então.
E olha que o ruim às vezes é assustador.
Pois é.
E as manifestações físicas, eu tenho a mediunidade de efeito físico, então quando eu fico de madrugada em casa, às vezes escrevendo, trabalhando sozinho ali nas minhas escritas e blog, tem aí o floresemcasa.blogspot.com, que eu reúno todas as religiões ali.
Uhum.
E mais recentemente tenho me dedicado mais aí ao espiritismo, ao kardecismo cristão brasileiro, né?
Uhum.
Que é o do Xavier, com os autores espirituais dele. Mas ontem já eu fiz uma postagem de um texto do Samuel Aumeor, que é um colombiano que viveu no México, que ele fundou a Gnose Cristã Universal.
Uhum.
E ele tem textos maravilhosos de espiritualidade, porque quando a gente fala em espiritualidade, na Umbanda a gente, né, tá lá a imagem de Oxalá. A Lucília uma vez falou, a Saravá, a mãe Lucília, falou pra mim que ela tinha vontade de pôr um Buda do lado do Oxalá.
Sim.
Né? Demorou.
É isso que a gente tem lá na Umbanda, Aline. É sensacional aquele congá.
Lembra, mãe Lucília, alguma coisa.
Tem uma imagem de Iemanjá Yorubá, tem um Ganesha do lado de cá, tem um dragão aqui, tem um São Jorge ali, tem a tronqueira aqui com Exu e Pomba Gira. É isso, gente, universalismo. Porque
eu tenho
eles
um amigo
todos
lá no Rio, o Felipe Bandeira de Mello, que ele faz trabalho do Daime. E ele tem até o Carl Jung no,
olha!
No congá dele.
Todos seres de luz, vamos colocar todo mundo junto aqui, que é todo mundo da mesma banda,
Carl,
né?
Carl Jung, que falou da Gaia Ciência, né?
Umbanda, que, nossa, e quando ele falou foi uma loucura, né? Esse cara é louco, agora... É que nem as coisas que Einstein falou, né?
É.
Naquela época, ele disse, nossa, esse cara é doido.
E ele previu a religião cósmica, né? Que é a religião do futuro.
Uma a uma, as teorias dele, Leonardo da Vinci também, que na época, nossa, imagina, o homem desse jeito. Uma a uma... Todas as teorias, tudo que eles falaram foram sendo comprovadas.
Tudo.
Então continuam sendo.
É incrível.
Incrível. Tá na hora do nosso intervalo de novo. Agora essa segunda hora passa voando.
Passa.
Mas a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.